Esporte na Rede.
Voltamos com Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. O Cauê Sá está chegando e está destacando também mais competições. Tem futebol, Série B, C, tem vôlei, tem basquete, tem uma opção de coisa aí, Cauê.
É isso aí, vamos. Vou passar os resultados então da Série B do Campeonato Brasileiro, que no dia 22 teve Oeste 2, não, teve Boa 2 e Casa 0, Vila Nova 1, Portuguesa 2, Sampaio Correia 0, América Mineira 0, 2-1 Joinville em cima do Oeste, sofrido, e 2-0 Santa Cruz em cima do Atlético Goianiense. E no domingo tivemos Vasco 0, Avaí 5, Ponte Preta 2, Náutico 0, Bragantino 1, ABC 0 e América do Norte 2, Paraná 3 e o Ceará 3-1 na Luverdense, assumindo a Série B.
O Cauê tá com tanta vontade de jogar no domingo que colocou jogos no
domingo.
O domingo
é só a Série A, Cauê.
Ano que vem,
a classificação aí pra nós, Cauê.
Classificação vem com o Ceará com 35 pontos em primeiro lugar, segundo o Avaí com 34, América Mineiro 33 e fechando o G4, Joinville com 33.
Agora essa Série B está tão apurada e como os filmes na televisão paga é tão ruins também, eu fui assistir o jogo do Ceará com o Luverdense no final do jogo, para você ver que opção, né? E o time do Ceará conseguiu abrir um pouquinho quando fez o terceiro.
Qual que é o nome da tua esposa, Vami?
Até então tava tomando um pouco.
Qual que é o nome da tua esposa? Nada, nem para levar ela para comer uma pizza, nada, deixa ficar. Ela deve ter ficado com um bico desse tamanho.
Ó, mão fechada.
Mas tem esse jogo. Eu era contra, Vami, esses jogos das 9 horas da noite, mas é uma boa alternativa. Até falando disso, o Palmeiras jogou contra o Internacional no sábado, às 9 horas da noite.
Foi.
35 mil pessoas.
Foi.
É uma alternativa para algumas, principalmente algumas cidades que não tem tanta. Que não tem tanta alternativa assim. Esses jogos 9 horas da noite são jogos até interessantes, até para levar o torcedor, às vezes o torcedor, muita gente trabalha, principalmente comércio, sábado.
Eu defendo o jogo das 9 horas, desde que seja um jogo, eu acho que tem que ser um jogo bem medido. Eu concordo com o jogo às 9 horas, mas que seja numa tabela administrada. Ou seja, daqui a pouco você vai colocar um clássico.
Ah, não, aí também não, né?
Não, mas pode fazer, por que não? Por que não você
clássico, sábado, 9 horas,
por que você não fazer um jogo bom no sábado à noite? Agora não pode fazer qualquer jogo no sábado à noite.
Não, mas eu acho que clássico já não, porque tem problema de transporte público, tem problema de torcida.
Por isso é interessante a CBF administrar. Opa, sim, isso aqui sim. É um jogo interessante, isso aqui é um jogo bom.
Como então, teve agora Palmeiras Internacional.
Então esse jogo não será 6h30, nós vamos passar para as 9 da noite, que é uma opção de televisão, opção para a família, para quem fica em casa,
claro.
Enfim, para ver o jogo. Agora não pode, de repente, um time grande com um time pequeno e um jogo lá... Aí que
tem que administrar. A tabela, as pessoas são pagas e bem pagas para isso, para fazer.
O jogo das 9, eu acho que tem que ser administrado a cada rodada qual é o jogo que passa das 6h30 para as 9.
E até uma alternativa para levar mais torcedores, né? Por exemplo, Valmir, nesse sábado, só que vai ser 6h30, tem Flamengo e Grêmio. Com certeza, mais de 50 mil pessoas no Maracanã. Com certeza.
Em relação à Série B ainda, Valmir, fugindo um pouco desse assunto que vocês estão debatendo, o turno finalizou, o Ceará foi o campeão, né, o campeão do primeiro turno, é um título que não vale nada, como a gente falou na última sexta-feira, é puramente simbólico. Participação dos catarinenses é muito interessante, o Avaí numa crescente e o Joinville a trancos e barrancos, mas se terminasse hoje estaria dentro da Série A, o que é muito bacana para o futebol de Santa Catarina, e especificamente sobre o Avaí, que não contou com o Marquinhos Santos nessa última rodada, no jogo contra o Vasco da Gama, nós tivemos alguns destaques ali, né? Um deles, mais uma vez consolidando como o nome mais importante do clube nessa Série B, o Diego Felipe, esse rapaz que chegou aí, acho que no mês de maio ou junho...
Na parada da Copa, né,
Nicolas? Tomou conta da posição e hoje é o principal jogador do Avaí, é o mais efetivo, mais importante até que o Marquinhos Santos, que não jogou, que ficou aqui em Florianópolis. E o outro destaque, o Diego Jardel, que é um rapaz aqui de Águas Mornas, surgiu no Camboriú, no Catarinense de 2012 ou 2013, veio para o Avaí, já fez boas partidas, vinha numa situação meio instável, e foi muito bem nesse jogo contra o Vasco da Gama. Ele até vivia um momento delicado, pessoal, familiar. O vô dele faleceu na hora do jogo, o vô dele estava sendo velado. Ele até deu uma entrevista dentro do gramado ainda, depois do jogo, muito, muito emocionado. Enfim, foi um jogo muito bacana, um jogo histórico, como a gente já falou. E eu gostaria de fazer menção a esses dois atletas, Diego Felipe e Diego Jardel. Os dois Diegos foram muito bem. E o Eduardo Costa também. O Eduardo Costa também. Todo mundo já dizia que o Eduardo é muito lento, que o Eduardo é jogador em atividade. Muito pelo contrário. Compondo ali como um terceiro zagueiro, um falso terceiro zagueiro, ele vem vindo muito bem, dando segurança e experiência e força para essa cabeça de área do Avaí. As perspectivas, como nós falamos, são muito boas, né? Sem entrar nessa de que já ganhou, ou de que eu acho que o Avaí precisa, nessas próximas semanas, dar um ponto final nessas especulações em torno da chegada de novos jogadores. Eu acho que a gerência de futebol...
Do patrocínio também,
tem que,
né,
dar
Nicolas?
Um checkmate. Em relação ao patrocínio também. Tem patrocínio ou não tem? Não tem? Então que o Avaí tome as medidas cabíveis em relação a essa parceria que foi assinada e que não entrou nada para os cofres do clube, perdão. E em relação a esses novos atletas, ao Camisa 9 principalmente, não tem condições de trazer, não tem jogadores que interessam ao técnico Geninho, que estejam dentro da linha de pagamento do clube. Encerra o assunto. O time chegou, o clube chegou com esse grupo de jogadores, a segunda colocação no primeiro turno. São essas especulações que atrapalham um pouco o ambiente. Tem condições? Traz. Não tem? Não traz e encerra o assunto. E em relação também ao patrocínio. Ontem, o técnico, o presidente do Avaí esteve no debate esportivo da TV Com, no período da noite. O Henrique acompanhou essa entrevista. E, segundo informações, ele ainda aguarda um desfecho favorável em relação a essa situação do patrocínio. A gente está aguardando para ver o que, que vai dar, Valmir. Né? A gente vem debatendo nesse mês de agosto que o Avaí convive em 2014, há 8, 9 meses, sem um centavo no cofre oriundo de um patrocinador master, né? Que bota a sua marca no meio da camisa, né? Que é o principal patrocinador. Primeiro, a Caixa Econômica Federal, o Avaí não possuía todas as certidões negativas, o dinheiro não entrava. Depois foi finalizado o contrato com a Caixa, na expectativa que essa parceria com esse grupo empresarial chinês desse um retorno. Já há 3, 4 meses que o dinheiro não entra. Acho que precisa dar um checkmate nisso, focar na Série B. O clube está sendo administrado de uma forma muito séria, isso eu não tenho a menor dúvida. O pessoal está tentando sanar as dívidas, acordos trabalhistas, enfim. Agora precisa dar um checkmate nessas questões que estão em aberto e que levantam ainda uma certa dúvida na cabeça dos torcedores.
Até
vem patrocínio ou não vem? Vem jogador ou não vem?
E até para o bem da própria diretoria, porque se a diretoria não consegue encaixar um patrocinador, porque é por falta de certidões negativas, por falta de alguns esclarecimentos, que a diretoria venha a público e diga, não precisa colocar os nomes, não precisa nominar ninguém, mas que venha dizer para o torcedor que tem dificuldades por certidões, por documentação, de colocar um patrocínio que vai ficar sem patrocínio. Mas eu acho que é preciso deixar o torcedor a par, até para se salvaguardar no direito de daqui a pouco não ser criticado lá na frente. Exato. Que teve, que participou e que nunca apareceu. Diga agora, por que, que não está conseguindo patrocínio? Por que, que está tendo essas dificuldades? Eu acho que essa transparência é o que leva a credibilidade numa boa administração.
Exatamente. Eu acho, reafirmo aqui, o Avaí está em boas mãos. Dentro de campo, como a gente já citou aqui com o técnico Geninho, não só pelos resultados, mas pelo profissional que ele está se mostrando ser, né? Ético, correto, honesto, está conseguindo os resultados dentro de campo, aí sim, consolida esse trabalho espetacular. E também fora de campo, na administração do Dr. Newton Macedo Machado, que é da mais alta competência, idoneidade e honestidade. A administração do clube, sim, está bem encaminhada, não tenho dúvida disso. Agora, esses pontos, essas questões pontuais, que o torcedor pede uma satisfação. Entendeu? O Henrique acompanhou ontem a entrevista, ele pode falar um pouco mais. O Dr. Newton é sempre muito sincero em todas as suas falas, né? E a gente quer saber, e aí, e esse patrocínio, vai ou não vai? Né? Porque o torcedor também se preocupa, Pacheco, com a parte administrativa do clube. Não adianta terminar a primeira rodada, o primeiro turno, com 34 pontos, daqui a pouco, na semana que vem, estoura outra crise, que não tem verba, que não tem salário, que os jogadores ameaçam uma greve, como já ameaçaram esse ano, que se negaram a treinar. E aí? Bota tudo, é por água abaixo? Não, a gente não pode esquecer que da Série B para a Série A, são 20 milhões a mais.
Não, e quem dirige o futebol sabe perfeitamente, tem duas situações que o grupo não rende. São salários atrasados e quando não há um equilíbrio, uma harmonia entre jogadores, elenco e a comissão técnica. Então, eu disse aqui no início, é verdade, eu respeito muito o resultado do Avaí, o Avaí mereceu ganhar o jogo, mas foi notável que o time do Vasco não queria nada com o futebol. O Vasco queria derrubar o treinador no sábado. Ficou muito claro, porque o time estava desencontrado. É uma coisa impressionante. Então, tem dois fatores que prejudicam a equipe. É uma má administração com problemas de salários atrasados e quando essa comissão técnica não fecha mais com o elenco. Então, tem que arrumar a casa para a coisa andar. Então, são coisas que o Avaí está se preservando e que se mantenha, né?
E aí, Valmir, alguns torcedores podem não concordar, mas a saída do Kleber Santana foi essencial. Eu vou dizer um negócio. Foi um dos melhores reforços que o Avaí teve, foi a saída do Kleber Santana. Tecnicamente, jogador acima da média. Para a Série B, é diferente. Tu vê o time do Avaí sem o Marquinhos no sábado. Um time de pegada, um time de velocidade, um time
parece
de
que
força.
Parece que fica mais coletivo, né?
Diferente. Um time de força, um time de pegada. Como requer a Série B, não um time de toque, um time lento, com Eduardo Costa, com Marquinhos, com Kleber Santana, etc. É um time diferente. A Série B exige isso. E não, como tu acabaste de falar, não tem um problema. Ah, o jogador tá com salário atrasado, o jogador ganha 10 mil, tá com salário atrasado, e o Kleber Santana ganha 150, tá com salário em dia, porque outros patrocinadores, empresários, enfim, pagam. E aí dá complicação. A gente viu esse filme ano passado. O Avaí tava virtualmente na Série A do Campeonato Brasileiro. Faltava 6, 7 jogos, o Avaí tava 2, 3 pontos de subir. E aí deu esse problema de salários atrasados que não foram quitados até hoje. O Avaí deve 3 salários, se não me engano, 3 salários, mais férias, mais 13º, enfim, do ano passado. E aí estourou tudo aquilo e o Avaí não subiu. Perdeu 5, 6 jogos em seguida e não subiu. O que está acontecendo com o Avaí hoje? Tirou o Kleber Santana, tirou um outro jogador, trouxe o Geninho, que é um treinador experiente, que sabe controlar o grupo, e tem no seu meio campo agora jogadores diferenciados. Tem esse tal de Diego Felipe, que é o cara que dá a dinâmica para o meio-campo do Avaí. Tem um marcador ali, que é o Eduardo Neto. Agora entrou o Eduardo Costa novamente. O Marquinhos tem a qualidade, mas sem o Marquinhos, eu te digo um negócio, Valmir. O Marquinhos é o cara, cabeça pensante do grupo, mas às vezes sem o Marquinhos o time fica melhor, até principalmente fora de casa, porque todos eles vão marcar, todos vão pegar, e o que a Série B requer. A gente está vendo o Figueirense hoje, na Série A do Campeonato Brasileiro. Os jogadores transpiram e suam sangue os 90 minutos, como gosta de dizer o Argel. O que o Avaí está fazendo na Série B, o que fez agora contra o Vasco, é a mesma coisa.
Ligado no jogo.
Mas Henrique, eu concordo contigo nessa avaliação em relação à mobilidade que o time ganha, a pegada que o time ganha, sem o Marquinhos. Até porque é um jogador um pouco mais velho, um jogador que nunca teve a velocidade ou a agilidade, né, como ponto forte, mas é um craque. Né?
Sim, mas
hoje,
eu te digo principalmente fora de casa.
Hoje, um jogador diferenciado que nós temos em atividade em Santa Catarina, principalmente aqui na capital, é o Marquinhos Santos, por tudo que já fez pelo futebol aqui do Avaí, pelos clubes que já passou fora do estado e também no exterior. Já está com seus 32 ou 33 anos, já não corre mais como antes, mas ele está voando. Para o que ele se propõe, ele marca, ele arma, ele cruza, ele dá combate, lógico. Perde um pouco da mobilidade do meio campo, eu não tenho dúvida agora. Um time que tem um Marquinhos Santos para disputar uma Série B, abrir mão do Marquinhos, eu acho que não, nem dentro, nem fora de casa. O Marquinhos estando apto para jogar, ele tem que jogar. E eu acho que não vai ter técnico de futebol, nem mesmo o Geninho, que é o técnico experiente, um técnico rodado, fazer, opa, Marquinhos, eu vou te barrar. Não.
Não, porque... essa é a questão, mas com os dois juntos, ou então os três, Eduardo, Kleber e Marquinhos, e aí o Avaí perde muito, como já perdeu
mas
muito.
Mas o Avaí agora chegou a conquistar bom resultado com esses três jogadores.
Mas eles são acima da média, mas para uma competição toda, não, eu acho que eles não teriam condições.
Hoje o Avaí tem possibilidades. Hoje o Avaí, com o Diego Felipe, como tu apontou, ganhou muito mais mobilidade e agilidade no meio de campo. Então, o Marquinhos compondo com o Diego, junto com o Eduardo Costa e o Eduardo Neto, que está vindo muito bem, é o meio de campo que tem pegada, tem agilidade e tem o toque de classe do jogador diferenciado. Então tá muito bem. Faltava o quê? Aquele matador nato. Aquele que pega a bola na frente e sabe o que faz. Nós não temos ainda. O principal atacante hoje do Avaí é o Anderson, que tá vindo bem. Que é um jogador que foi formado na base, teve no Marcílio, voltou agora para disputar a Série B e tá indo bem. Só que ele não é nato, ele não é fazedor de gols. Fora que é fominha, mas está dando conta do recado. Então eu acho que está com uma composição muito interessante. O Marquinhos volta para o próximo jogo contra o América do Rio Grande do Norte.
Sábado, hein? Tem que ter casa cheia, Nicolas.
No próximo sábado.
No mínimo 10 mil pessoas, pelo amor de Deus.
Não acredito nessa possibilidade de rede casa cheia.
10 mil pessoas, tu acha que não vai dar?
Não acredito.
Pô, vai estar em segundo colocado, cara.
Eu diria que nós, dependendo do tempo, do clima, enfim, a gente pode ter ali 6, 7 mil pessoas, 8 até.
4 da tarde, o Avaí em segundo colocado, pô.
Infelizmente é isso que vem acontecendo, Henrique. Nós tivemos a feijoada do Avaí num dia belíssimo, o Avaí bem na tabela, com feijoada, com samba, com aquele chopezinho bacana. Um sábado à tarde, o Avaí colocou quantas mil pessoas lá, Cauê?
Foram 7 mil,
7 mil pessoas, com todos esses atrativos.
É, tudo é...
Então
tudo
a gente
é,
não
tudo,
sabe muito bem o que está acontecendo. Tudo é, tudo e o preço do ingresso?
Não está caro.
R$30.
É tudo em função...
Não dá para reclamar?
É tudo em função de um calendário, porque na verdade é muito futebol. Tá, falar em muito futebol, Cauê tem informações, inclusive parece que tem basquete, tem vôlei, tem mais alguma coisa para acrescentar aí, Cauê.
Esse, só finalizando o Avaí Vasco, sim, o Adilson caiu, né?
Adilson caiu.
E...
Estão querendo Juninho ele no Criciúma.
Juninho Pernambucano foi sondado pelo Vasco e negou o pedido, disse que vai ficar como comentarista mesmo, e o Vasco está atrás do Ernesto.
Ernesto? É o Enderson Moreira, rapaz?
O Vasco...
É, o Ernesto não, é aquela música do Demônios não, da Garoa.
O Vasco não pode entrar nesse saldo... Nesse, o Vasco não pode entrar nesse romantismo de querer convidou, trazer o Juninho Ernesto, Pernambucano para ser treinador. Eu acho que o Vasco, nesse momento,
foi treinador, né?
não pode fazer laboratório. O Vasco tem que trazer um treinador, esse que estava aqui no Criciúma, e tem outros nomes aí que podem trabalhar no Vasco.
É, o Enderson foi campeão
Moreira.
Enderson Moreira foi campeão pelo Goiás em 2012, se eu não me engano, sim, da Série B do Campeonato Brasileiro.
E o Ernesto, quem é o Ernesto?
É aquele do Adoniran Barbosa. O Ernesto nos convidou.
O samba do Ernesto.
Samba, ele mora no Braz.
O samba do Braz, São Paulo.
Adoniran Barbosa, esse verdade, sim, esse era top. Né? Mas o Emerson.
O Cauê levantou a bola.
Esse parceiro é danado, hein?
Toca ele um pouco, Pacheco, vai lá.
Vai, Cauê. Oh,
Cauê, e o voleibol e o basquete aí, Cauê.
É isso aí, Valmir. Hoje continua a Copa do Mundo de Basquete. O Brasil venceu o Irã ontem, começou o primeiro quarto tomando um susto, saiu perdendo no primeiro quarto, só que conseguiu engrenar o jogo e venceu por 79 a 50. E hoje tem o pior jogo do campeonato contra a Espanha, que há um tempo atrás teve a vitória do Brasil sobre a Espanha, que foi muito contestada.
A Espanha é anfitriã do torneio.
Por ser... Teve dúvidas de se o jogo tinha sido entregue ao Brasil.
Foi entregue, né? Foi entregue.
Os atletas brasileiros não comentam muito sobre isso. E hoje vem a Espanha como favorita pro jogo.
Favorita, até porque a Espanha joga em casa, Valmir. Mundial, o Mundial de Basquete sendo disputado na Espanha, a Espanha joga em casa. A Espanha que tem um dos melhores times dessa Copa, logicamente, atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mesmo com seu time Z, nem é o A, nem o B, nem o C. O time Z é o favorito, mas a Espanha que tem um baita time, principalmente baseada nos irmãos Gasol.
É, e vai ser uma briga muito boa de pivô, Henrique.
Nenê, o Varejão, nosso Thiago Splitter aqui, catarinense de Blumenau.
É, o trio de ferro ali de pivô é Thiago Splitter, Varejão e Nenê. E tem mais o trio espanhol, que também com os irmãos Gasol.
E tem o Ibaka, que é um cara de Congo, naturalizado, espanhol também, que joga muita bola. Sérgio Ibaka. O cara é pequeno, 2,43 metros de altura e 7 de largura.
Tá tranquilo.
Mas um baita jogo a partir das 5 horas no Sport TV, né, Cauê?
É exatamente isso aí, Henrique.
E, bom, no futebol, vamos então repetir o seguinte. Nós vamos ter então na sexta-feira, na Série B, o Joinville jogando em casa. Não, joga em casa, né?
Joinville?
Joga em casa.
Joinville começa fora contra a Portuguesa.
Ah, joga em São Paulo, no Canindé. No Canindé contra a Portuguesa amanhã. Amanhã, terça-feira. Terça-feira? Terça-feira, amanhã. Amanhã, Portuguesa e Joinville no Canindé, em São Paulo.
Passa a rodada aí, cara.
Às 8h30 da manhã.
É, e aí...
Amanhã não, da noite?
É, e a... 8h30 da manhã.
Final de semana foi bom, Cauê.
E o Avaí, jogou então no sábado às 4h20 contra a recebendo a equipe 4 e 10 do América.
Agora, vamos.
Agora é 4h10?
Agora mudou aquela confusão. Opa. Que tu gosta de falar. Um é um dia às 4, tem 4h20, tá, agora é 4h10.
Chegaremos um dia às 4 da tarde, né?
Não, vai ter um. O próximo jogo tá marcado 4h08.
Tudo por causa.
E 33 segundos.
Tudo por causa de uma grade de programação, né?
Mas não é nem por isso, Valmir, porque não passa mais na Globo. Não. Sim. Tem problema do Luciano Huck. É, o Silvio Luiz na Rede TV, ele, o Leão, Gilberto Barros, também não muda nada. E aí é...
Ô, Henrique...
Mas não, não,
desculpa,
não
antes, do Cauê passar a tabela ali do Ernesto, eu vi o jogo do Avaí com o Silvio Luiz, cara. É muito bom, bicho. É muito bom ele. Ele pegou o Geninho. Ô, Geninho! Tá barrigudo, hein, Geninho? Tem muito camarão nessa barriga.
O negócio do Geninho não é o camarão, é o que acompanha o camarão.
O bicho é demais, cara. O Silvio Luiz, hoje, sem dúvida nenhuma, fora a parte folclórica dele, é um dos narradores que tu assiste o jogo dando gargalhada. Porque ele não narra o jogo. Ele não narra o jogo. Ele faz comentários em cima do jogo. E já comenta sobre o Geninho. Não, e já fala do fulano e do Beltrano.
Se tiver um casal namorando na arquibancada, já vai dizer, meu filho, o que tá fazendo aí? Vai pra casa, meu filho. Isso aí você tem que fazer em casa, senão você não pode completar o serviço.
Mas só pra fazer esse registro, que a Rede TV é uma rede que vinha crescendo muito e que, infelizmente, agora nos últimos anos, acho que por uma administração meio atravessada, vem definhando, né? Uma rede que surgiu aí como uma quinta opção forte, né, dentro da televisão aberta aqui do país. E, infelizmente, hoje a programação é João Kleber das 8 da manhã até a meia-noite. Então,
mas ele tem um segredo,
vale a pena, ainda para quem curte futebol, para quem gosta de uma narração.
A imagem não é das melhores.
Não.
A imagem, acho que eles botam uma câmera de computador em cima
Mas a narração do Silvio Luiz é diferenciada, é um dos mais antigos e experientes narradores, ele é fantástico, ele é de um senso de humor maravilhoso, e o jogo do Avaí foi mais uma pérola do Silvio Luiz.
Bom, no futebol, nós vamos ter o jogo do Criciúma na Sul-Americana contra o São Paulo, nesta semana?
Quinta-feira.
O jogo lá no Morumbi.
Lá no Morumbi.
Ganhou aqui o primeiro jogo 2-1. E teremos no final de semana, então, o Figueirense, a Chapecoense e o Criciúma em campo pela Série A.
É isso aí.
É o fechamento do primeiro turno, né?
É isso aí. Então, vamos com a rodada, então.
Vamos lá.
Sábado temos Santos e Vitória, Flamengo e Grêmio, Chapecoense e Goiás.
Esse jogo da Chapecoense às 9 horas, vamos.
É, jogo das 9, jogo
vai lotar, vai lotar a arena, hein?
E jogo pra Chapecoense ganhar. Se ganhar,
senão tá complicado. Né?
E domingo às 4 horas da tarde no Heliberto Wills, Criciúma e Corinthians. Também temos Atlético Mineiro e Botafogo, Fluminense contra o Cruzeiro, grande jogo no Maracanã, São Paulo e Sport, Atlético Paranaense contra o Palmeiras na Arena da Baixada.
Retorno da torcida à Arena.
Bahia versus Curitiba. E também temos às 6h30 da tarde no Beira-Rio, Internacional e Figueirense.
Pois é.
Grande jogo, hein, Valmir? O Figueirense que historicamente se dá bem no Beira-Rio. O Figueirense que eu me lembro no ano de 2002 estava mal das pernas. E foi aquele jogo, o jogo da arrancada do Figueirense naquele Campeonato Brasileiro em 2002. O treinador Muricy Ramalho promoveu na época algumas alterações, entre eles a entrada do Edson Bastos, que depois se confirmou por 4 anos como titular do gol do Figueirense. Claro que hoje o momento é diferente, a situação totalmente complicada, totalmente diferente, mas o Figueirense vai em busca de bom resultado lá no Beira-Rio e terá a volta principalmente do Rivaldo. A gente pode dizer, mas o Figueirense pode não conseguir, mas não conseguir não. É o futebol, Vami. A gente não viu o Bahia não chegou no Beira-Rio essa semana, não botou 2 no Internacional?
Eu tô me lembrando dessa tabela aí que, coincidentemente, por causa de uma historinha, o Figueirense joga a última com o Internacional no primeiro turno e no segundo turno também. E foi quando o Figueirense caiu.
Pelo amor de Deus, homem.
Figueirense caiu nesse jogo.
É pra abandonar o programa.
Virou no primeiro tempo 1-0 para o Internacional. Figueirense virou para 3-1. Só que o seguinte, havia um resultado que o Figueirense jogava, era as papas contadas e não haveria problema, que seria a vitória do Santos na Vila contra o Náutico. Isso. Só que lá deu 0-0.
E o Santos amoleceu o jogo.
Não sei.
Amoleceu. Não Até sei. O Kleber Pereira, na época, que era treinador, centroavante do Santos,
não
falou.
Não sei. É, houve realmente uma coincidência.
Uma tristeza,
que
uma tristeza. É, mas é uma
botou o Figueirense na Série B.
Pra gente reescrever a história.
Não, né, é que eu penso que às vezes o pessoal que passa a tabela, eles puxam algumas coisas históricas e repete, né?
É,
faz quatro ou cinco anos atrás, os dois times jogaram as... Por que não mudam as coisinhas assim pequenas que... Né?
É, porque antigamente, Valmir, até acho que ano retrasado, tinha aquela história do clássico nas últimas rodadas, para não haver combinação de resultado, para o time não entrar com o time reserva. Mas aí acabaram com isso, agora a tabela vai marcar Figueirense e Internacional. Provavelmente o Internacional vai estar buscando uma vaga na Libertadores até a última rodada. Mas até lá tem um caminho longo a ser traçado, mas a gente tem que destacar também que hoje o Figueirense tem 21 pontos na 14ª colocação, mas se dobrar essa pontuação, porque a pontuação do turno provavelmente vai acabar com 21, não acredito, não tenho certeza que o Figueirense vai conseguir um bom resultado lá contra o Internacional, apesar do Figueirense estar 6 jogos sem perder, e o Figueirense, se dobrar essa pontuação no retorno, fizer 42 pontos, vai cair. Vai cair, com 42 pontos vai cair. A não ser que os outros times façam uma campanha muito ruim, mas historicamente, faz
Vitória e Bahia estão definidos.
Mas, historicamente, as equipes que estão mais embaixo no retorno, elas crescem. E historicamente, se eu não me engano, em nenhum ano, com 42 pontos, se salvou.
É, mas tem um detalhe, o Figueirense, no próximo turno, não repetirá nas 5 últimas rodadas, a performance está repetindo agora.
Ah, sim.
Por outro lado, espera-se que o Figueirense não seja o fracasso que foi...
No começo, né?
No começo, porque o Figueirense foi até 10 rodadas, foi uma mediocridade. Então, se o Figueirense der uma melhoradinha no início do segundo turno, ele mantém. Mantém e chega a 50 pontos.
Até porque, Valmir, o Figueirense iniciou o Campeonato Brasileiro da Série A, é bom recordar, cumprindo 2 mandos de campo. Perdidos. É. Foi jogar a primeira rodada aqui, se não me engano, só na 7ª rodada. Jogou contra o Santos lá em Barueri, jogou em Londrina.
Ele tem 4 pontos, por exemplo, 4 pontos que o Figueirense era para ter somado. Por exemplo, que não ganha de um grandão, mas em casa empataria com o Santos. E ganharia do Bahia. Não, ele perdeu os 2 jogos.
Né?
Tá, é complicado.
Que o Figueirense vai ter, por exemplo, Criciúma no Scarpelli, Chapecoense no Scarpelli, Vitória no Scarpelli, que são adversários diretos na briga contra o rebaixamento. O próprio Palmeiras no Scarpelli, Curitiba no Scarpelli. E são jogos, se o Figueirense quiser continuar na Série A, são jogos para vencer. E aí, Valmir, uma coisa que aconteceu ontem que foi muito interessante, com o torcedor de volta ao Scarpelli. Ontem tivemos mais de 16 mil torcedores no estádio Orlando Scarpelli. Agora, aquela promoção de ingresso terminou, e também acho correto terminar, porque agora o Figueirense vai pegar times como Corinthians, como o Flamengo, como o Fluminense aqui no estádio Orlando Scarpelli, que atraem muitos torcedores. E eu não sei agora a tabela de cabeça, Valmir.
É, mas pega.
Mas a tabela, se esses jogos forem domingo às 4 horas da tarde, certamente Flamengo e Corinthians, mais de 16 mil torcedores estarão no Scarpelli. E aí está na hora de arrecadar.
Sim, agora pega também na situação complicada. Pega, por exemplo, joga com o Fluminense aqui, mas joga com o Botafogo no Rio. Pega o Internacional aqui na última, mas vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio. Enfrenta, por exemplo, no segundo turno, São Paulo e o Santos fora de casa. E pega o Atlético Mineiro.
Fora
o Atlético Mineiro
também.
Fora de casa.
Vai trazer um Cruzeiro aqui que vai ser complicado.
Pega um Cruzeiro aqui que pode estar decidindo o caminho do título. Então é muito difícil.
E aquela história também que o Argel fala, né, o Valmir? O Figueirense busca mais 8 vitórias. Então são 20 jogos para descartar 12. Dessas 8 vitórias... São vários jogos. O Figueirense vai disputar 10 jogos em casa agora nesse retorno. Desses 10 jogos, se vencer 8, claro que vai beliscar um pontinho fora, vai perder ponto em casa. Mas o Figueirense tem uma missão não tão difícil. O que já parecia favas contadas com o rebaixamento do Figueirense, hoje é completamente diferente.
Bom, 2 informações. Nós temos a informação sobre o basquete, o voleibol e também tem seleção brasileira de futebol, né?
É isso mesmo, Almir. Brasil acabou de ganhar de 3-0 da Alemanha no Campeonato Mundial de Vôlei e vem como favorito. Bernardinho, um cara que não ganhou quase nada no vôlei, né? Tá vindo aí para mais um título. E sexta-feira começa o nosso novo caminho da seleção brasileira com Dunga. Vamos pegar o Equador nos Estados Unidos E só lembrando que Hulk se machucou, foi cortado e pro seu lugar chamado Robinho, que foi o último cara que fez um gol no comando do Dunga na seleção.
Ô Valmir, eu não sou contra a convocação do Robinho até agora, depois do acontecido. Acho que ele deveria estar na Copa do Mundo, mas depois do acontecido, porque na época da convocação, acho que não teve uma pessoa que falou que o Robinho tinha que estar lá. Mas, por exemplo, tu que é torcedor do Santos, o Santos vai jogar o final de semana sem o Robinho, sem o Mena, sem um ou dois jogadores, e os times, o Cruzeiro vai jogar sem o Everton Ribeiro, sem o Ricardo Goulart.
O Gabriel Botafogo, não foi convocado não para sub-20?
Também é mais um jogador. O Botafogo sem o seu goleiro, e aí a gente vai ver o nosso Campeonato Brasileiro aqui, que está repleto de jogadores estrangeiros, com os times todos esfacelados nesse final de semana.
Mas eu já coloquei o seguinte, depois desse vexame que o Brasil passou sediando a Copa do Mundo e tomando estalagaço que levou da Alemanha, uhum. Eu acho que a primeira providência no outro dia era cancelar os amistosos e com tempo, com tranquilidade, repensar o futebol brasileiro para a partir do mês de fevereiro fazer uma nova seleção. Não, mantiveram tudo, trouxeram um treinador que ninguém contratou, a não ser o Internacional, porque ele era do outro lado do muro onde ele morava, né? Onde ele mora, e que durante 4 anos não arrumou emprego, tá entendendo? E a seleção brasileira foi lá e refez com o Dunga, e vamos com o Dunga, e vamos com a seleção brasileira.
É isso aí.
Infelizmente, este é o quadro do futebol brasileiro.
E sexta-feira, então, tem Equador e na próxima terça-feira tem Colômbia, Valmir.
É, eu não sei se dá audiência, ver televisão, ver seleção brasileira agora.
Eu não vou ver.
Não tem perspectiva de nada.
Vou ver sim, vou ver sim.
Tem basquete. Não tem perspectiva de nada.
Ah, não, tem basquete, vôlei, muito melhor. Sabe o jogo bom que tem, Valmir?
Ah.
A Alemanha e a Argentina no meio dessa semana.
É. Oh, aí sim. Aí já muda, né?
Já muda.
Será que as seleções completas?
Não, o Messi não vai jogar e o Ozil também não vai jogar.
Bom, vamos...
amistosinho não vale nada. A gente que acompanhou a Copa do Mundo aqui no Brasil, nível altíssimo, super elevado do futebol, voltar agora para acompanhar amistoso, sou mais acompanhar o basquete e o vôlei mesmo.
Bom, vamos embora. Mais algum destaque a fazer? Finalizamos o Esporte na Rede, então.
Só parabenizar o Avaí pelos 91 anos, né?
Parabéns, claro.
E hoje é aniversário do Corinthians também, ô Pacheco? Tem o hino do Corinthians ainda,
104
anos. Bota, Pacheco, bota.
Ô, Valmir, falando em Corinthians...
Ó, o Robinho chegando em Miami, ó, parece um rapper.
É, ontem o presidente do Corinthians falou que o Paulo Henrique Bezerra é um absurdo, a arbitragem dele, não sei o que o Corinthians foi muito prejudicado. Aí eu fui ver os lances, ô Nicolas, lances polêmicos. Um pênalti não marcado pro Fluminense, um gol mal anulado contra o Fluminense. E aí... Era para ter sido 3-1 pro Fluminense e o presidente do Corinthians reclamando do Bezerra. Mas quem tem que reclamar é o cara do Fluminense.
Mas quem é o Corinthians para reclamar de arbitragem? Primeiro que se estivéssemos num país sério, o campeonato de 2005 já tinha sido anulado há muito tempo, que o campeão moral de 2005, para mim, é o Internacional de Porto Alegre.
Mas aí tem que anular a Libertadores de 2006 também.
Foi um campeonato garfado, foi um campeonato adquirido pelo Corinthians. Então, o torcedor do Corinthians que... Então, vamos embora. Finalizamos...
Calma, Valmir, calma. Olha o coração, Valmir.
Só para registrar também, como o Henrique fez.
Diga.
O Henrique é um... apesar de ser torcedor do Figueirense, é um excepcional jornalista. E hoje, nos 91 anos do Avaí Futebol Clube... que é o co-irmão do Figueirense, o que seria do Figueirense sem o Avaí? Seria do Avaí sem o Figueirense?
Um levanta o outro.
Então, o único clássico hoje do futebol catarinense, que é Avaí, Figueirense, Figueirense e Avaí. Hoje é aniversário do Avaí, 91 anos. Convidar aí os torcedores para participar dessa semana de festividades lá na Ressacada. E também, na próxima rodada da Série B, no dia 8, que é a primeira rodada do retorno, a 20ª rodada, que o torcedor compareça, o ingresso tá
dia
barato.
Dia 6, Nico, sábado. Desculpa, sábado, desculpa. 4 e 10, não tem desculpa.
Desculpa, quem me passou a informação foi o Ernesto. Foi o Ernesto. Ele passou, dia 8, ele me soprou aqui, e eu tenso fui na dele, dia 8. Mas compareça uma Ressacada, é R$30, não é o ingresso caro.
Não tem desculpa,
caro.
Nico, não tem desculpa.
É um espetáculo espetacular, né, redundante, mas é o futebol, é a paixão brasileira. O Avaí tá em segundo. Então tem todos os componentes para o nosso torcedor havaiano ir ao estádio da Ressacada. 6, 7 mil é o que eu espero, mas por que não chegar a 10 mil
tem
torcedores?
Tem que passar de 10.
Ia ser espetacular. Então, parabéns ao Avaí, parabéns à sua torcida, ao seu grupo de jogadores, à sua administração e que venham aí novos 91 anos.
Perfeito, vamos embora então. Finalizamos o Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa. Um grande abraço e boa tarde.
Na ilha formosa, cheia de graça,
O time da casa é povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Avaí.
Na Ilha Formosa, cheia de graça.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.